trabalho abertas, como auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de carga e descarga e jardineiro. Se você está procurando trabalho, preencha a sua ficha na sede do Grupo Serviplan nesta sexta-feira, dia 11, das 8 às 11 da manhã, na Rua dos Capuchinhos, em frente à padaria Giareta. O Grupo Serviplan também tem vaga para motorista e líder de grupo. Mais informações pelo fone 3342-5166.
Seja gentil com os vizinhos, não aperte as mãos deles. Seja generoso com os amigos, não se reúna com eles. Ame seus pais, evite contatos mais diretos com os grupos de riscos. Tenha responsabilidade, lave as suas mãos para tudo, use máscara, continue sendo a pessoa legal que você é, mas de um jeito diferente. Isso vai passar, e se você fizer a tua parte, no final os danos serão os menores possíveis. Comissão do Centro de Operações Emergenciais de Marau, Covid-19.
Britamar, todo tipo de brita com fabricação própria. Brita em grande quantidade para todos os fins. Britamar, identifica a rádio que você ouve.
Você está ouvindo a tua Rádio Alvorada, 107.7 FM.
Brita de todos os tipos e para todos os fins é com a Britamar, que tem produção própria e atende toda a região. Atenção pedreiros e construtores, fazendo a encomenda na Britamar, a entrega é rápida e na quantia certa direto na sua obra. Ligue 3342 1314 da Britamar. Da base até o calçamento final do projeto, deixe a brita por conta da Britamar. Escritório na Barão do Rio Branco, 1544, Marau.
Doutores Paulo Ricardo De Carli e Camila Burilli, cirurgiões dentistas, trabalham com ortodontia, implantodontia, prótese dentária, endodontia e dentística. Consultório em Marau, na Rua José Pastor Sobrinho, bairro Santa Lúcia, ao lado do Corpo de Bombeiros. E em Vila Maria, na Irmãos Busato, fundos da Prefeitura. Agende seu horário pelo fone 3342-5740 em Marau e 99192-7904 em Vila Maria. Doutor Paulo Ricardo De Carli, o cuidado que seu sorriso merece.
Você está ouvindo No Ponto. Servindo a notícia.
Camila Agostini.
Uma hora, 13 minutos, temperatura continua na casa dos 33 graus aqui no centro de Marau. A gente inicia a segunda hora do programa para Conserta Smart, Padaria e Confeitaria Sabor Caseiro, ViaSat também está conosco, Casa do Colono e Mercado Titons. Como eu anunciei no finalzinho da primeira hora do programa, nós estaríamos recebendo hoje no estúdio Rafael Copete, ele que é chefe do Cartório Eleitoral de Marau, acompanhou todo o processo eleitoral de 2020, um processo eleitoral bem diferente, né, Rafael? E nós vamos também querer que você nos fale como foi principalmente o dia da eleição e nesses dias pós-eleição, quais serão também as nossas obrigações como eleitores e também, é claro, né, teremos algumas atividades agora com os recém-eleitos nos próximos dias. Antes de mais nada, boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Camila, boa tarde, ouvinte. Satisfação poder retornar ao programa e trazer mais informações aí aos eleitores e também fazermos esse balanço aí de como foi realizar as eleições num ano de pandemia, e em que se, assim como em todos os nossos setores da nossa vida, aí, exigiu uma readaptação, uma reorganização, uma reinvenção de todos nós.
Sem dúvida. E sabe que no dia da eleição, ou nos dias anteriores, né, que antecederam a eleição, todos nós estávamos numa grande expectativa com relação a qual seria a celeridade ou não, né, do processo, porque nós não tivemos a biometria, mas tínhamos todos aqueles detalhes que, em função da pandemia, a Justiça Eleitoral vinha nos orientando, né, para que o próprio mesário não tivesse contato com a documentação do eleitor. não havia a identificação biométrica, mas o eleitor tinha que preencher o caderno do eleitor e muitos, acredito eu, que a grande maioria levou sua própria caneta. Eu queria que você também nos falasse a respeito disso, porque no final das contas foi muito mais rápido, né, Rafael? Nós até tínhamos um pouco de receio que o processo se tornasse mais lento, mas não, você, nos dias antes da eleição, inclusive, você reforçou em entrevista à tua Rádio Alvorada que acreditava que seria muito rápido o processo de votação. E foi mesmo, né, muito rápido e sem grandes transtornos.
Exato, Camila. Nós, a própria reunião de mesários, que a gente sempre faz presencial, faz em cada um dos municípios, ela teve que ocorrer num formato virtual. Havia sempre uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral em geral com as questões sanitárias, com a segurança do mesário, das pessoas que estavam trabalhando, assim como também dos eleitores. Então, nós não tivemos uma reunião presencial com os mesários. Houve uma série de substituições, foram cerca de 20% dos mesários convocados que necessitaram ser substituídos por motivos diversos, muitos substituídos na última semana, até mesmo por apresentarem sintomas com relação à Covid-19. Então, foi muito desafiador, mas o trabalho em si, no dia da eleição, foi muito, muito ágil, foi muito comprometido pela parte dos mesários, mesmo aqueles que estavam chegando numa primeira eleição, conseguiram organizar de uma forma geral nas suas sessões de um jeito em que se conseguiu uma agilidade na identificação do eleitor e no momento do voto. A própria retirada da biometria pode ter colaborado, sim, com relação a isso, porque não havia aquele tempo do eleitor para fazer a identificação, eventualmente não ser identificado, né? Eu só destaco com relação a isso que essa retirada foi temporária, foi apenas agora para esse período. E, enfim, de qualquer forma, sim, a gente observou também o comportamento do eleitor. A grande maioria dos eleitores, inclusive, se apresentaram na sessão eleitoral portando a sua caneta, utilizando máscara. Não houve reclamação com relação a eleitores que se recusavam a utilizar a máscara dentro dos locais de votação, e tudo isso colaborou para que o pleito ocorresse, assim, de uma forma geral, numa relativa tranquilidade.
Até a biometria, obviamente, como você fala, né, foi uma exceção. E ela é importante, né, Rafael? Acredito também que nós possamos também destacar isso. É importante para a identificação do eleitor, que isso evita também muita fraude, né?
Sem dúvida alguma, a biometria, ele é um elemento adicional de segurança que se trouxe ao processo eletrônico de votação. Por meio dela já foi possível identificar uma série de eleitores em nível nacional que tinham mais de um título de eleitor. Chegou o caso aí de eleitores com 9, até 50 e poucos títulos. Teve algumas situações aí que foram identificadas isso em âmbito nacional, né, como eu destaquei. E então isso agrega uma segurança, traz a certeza de que aquele eleitor que está sendo identificado ali é aquele eleitor que efetivamente realizou o cadastro ali na Justiça Eleitoral. E é um elemento importante aí para a garantia do resultado das votações. Até eu destaco com relação a isso, porque nós tivemos recentemente em Marau o processo de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos, e tendo em vista a suspensão do atendimento presencial lá ainda no dia 17 de março deste ano, houve uma flexibilização para aqueles que não compareceram para fazer a coleta biométrica e foram liberados para essa eleição em torno de 2.200 títulos. Esses 2.200 títulos, que é aquelas pessoas que não compareceram à revisão do eleitorado, desse percentual, 802 compareceram às urnas. Só que esses eleitores, essa liberação foi temporária. Eles necessitam agora realizar o procedimento no cartório eleitoral, porque esses títulos já estão cancelados novamente. Foi só pelo tempo necessário para que eles pudessem exercer o voto, e agora todos esses eleitores já estão novamente com o título cancelado e precisam regularizar a sua situação perante o cartório eleitoral.
Essa regularização é possível fazer online ou é necessário a presença do eleitor no cartório?
Momentaneamente, em razão da pandemia, e os atendimentos presenciais, eles estão suspensos por prazo indeterminado. Então, a gente não tem uma previsão que se possa fornecer de atendimento presencial. Mas a regularização, não a coleta dos dados biométricos, mas a regularização da inscrição eleitoral, ela pode ser realizada de forma remota, de forma virtual, à distância, pelo eleitor acessando a página do TRE do Rio Grande do Sul na internet.
Tá certo. Você tem números, Rafael, com relação às abstenções, o número de eleitores que não votaram no dia 15 aqui em Marau?
Aqui em Marau foram, eu não tenho os números exatos, mas a abstenção ela girou em torno de 18%. Foi um número que ficou acima da última eleição. Nós tínhamos uma média em torno de 13% de abstenção. Mas ao mesmo tempo é um número de esses 18%, é um número que ficou abaixo da média estadual e até da média nacional de abstenção, e também daquilo que se cogitou lá em meados de junho, julho, inicialmente, que poderia haver uma grande abstenção, e esse também foi um dos motivos em que o Poder Legislativo acabou utilizando como argumento para adiar a eleição, que inicialmente prevista para outubro, e fazê-la no dia 15 de novembro. Então, se esperava até mesmo uma abstenção muito superior a isso. E para se ter uma ideia, nós tivemos municípios aqui no Rio Grande do Sul com cerca de 28%, 30%, Caxias do Sul agora no segundo turno, 33%, Porto Alegre está em torno de 30% de eleitores que não compareceram às urnas. Então, ficou um número, sim, alto, mas, de qualquer forma, um pouco abaixo daquilo que se poderia esperar pelas peculiaridades do momento. E considerando também que dentro desses 18%, nós temos esses cerca de 1.400 eleitores que estariam com o título cancelado, que não compareceram ao processo de revisão do eleitorado e nem foram votar, o que há um indicativo de que esses eleitores efetivamente não pertencem ao eleitorado apto na 62ª zona eleitoral, ou melhor dizendo, até na eleitorado apto de Marau, né? Porque foi só aqui em Marau que ocorreu essa situação no âmbito da zona eleitoral.
Sim, até eu estava olhando agora no site aqui do TSE, esses 18,75%, na verdade, correspondem a 5.857 eleitores. Então, votaram 25.378. São os números, pelo menos, que o TSE nos apresenta. No dia da eleição, nossa equipe estava toda ela mobilizada, né, Rafael? E passamos também em alguns locais durante o dia. E numa conversa rápida que tivemos com alguns técnicos, agentes do TSE, que estavam identificados, eles falavam de algumas irregularidades que também se viu muito nos municípios, aqui em Marau, talvez um pouco de boca de urna. O que você tem a nos dizer a respeito desses problemas que não são nada, nem nada que tenha prejudicado a eleição, mas que ocorreram.
Isso, foram algumas situações mais pontuais relativas a atividades que eventualmente extrapolavam aquela conduta que é permitida no dia da eleição, que é a manifestação. O que é permitido no dia da eleição é tão somente a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Qualquer manifestação coletiva, ela pode configurar ali, ela é irregular e pode configurar atividade de boca de urna, que é crime eleitoral. Então, as equipes do cartório estavam circulando durante todo o dia, procurando fazer essa orientação e dispersão de eventual aglomeração, manifestação coletiva. Então, isso nós tivemos essa identificação praticamente em todos os municípios, e isso gerou uma demanda de trabalho significativa até para as equipes que permaneceram praticamente todo o período de votação em circulação nas ruas. Tivemos também o apoio da Brigada Militar, da Polícia Civil, com relação a essas questões que em algumas situações exigiram alguma intervenção um pouco mais enérgica, tanto pela equipe da Justiça Eleitoral ou pelo policiamento.
Rafael, e de agora em diante, eu sei que já reabriu o cadastro eleitoral, né? De agora em diante, o que nós eleitores que não votamos, que temos alguma irregularidade ainda, alguma pendência, como é que nós temos que agir, né? O que o calendário eleitoral ainda prevê para esse ano?
Pois é, Camila, nós tivemos ontem a reabertura do cadastro eleitoral, no dia 9 de dezembro. O que a gente pode fazer uma diferenciação da reabertura, com até para não confundir com aquele prazo da justificativa que a gente já mencionava anteriormente. O eleitor que não votou no primeiro turno da eleição, e naqueles municípios em que havia segundo turno, também tem que considerar esse prazo. Ele tem um prazo de 60 dias para apresentar uma justificativa perante a Justiça Eleitoral. Qual é a diferença dessa justificativa que é feita nos 60 dias e a justificativa que é feita no dia da eleição? Nos 60 dias, o eleitor, diferentemente do domingo da eleição, em que ele só preenche um formulário colocando seus dados pessoais e entrega para o mesário realizar a justificativa na urna, isso em qualquer sessão eleitoral, agora o eleitor precisa acessar o site do TRE do Rio Grande do Sul ou do TSE, ou utilizar o seu aplicativo e-título para que possa, por meio do sistema Justifica, realizar a justificativa, mas agora motivada. O eleitor tem que trazer algum documento junto que mostre o impedimento para ele, tanto para exercer o voto quanto para justificar em qualquer sessão eleitoral. Então, o que isso quer dizer? Que aquele eleitor que eventualmente estava viajando, estava em outro município, ele poderia ter realizado a justificativa em qualquer sessão que ele estava nesse município. Agora, se eventualmente aconteceu alguma situação em que ele não pôde comparecer àquela sessão eleitoral, como, por exemplo, estava internado, estava com alguma deficiência temporária no dia ou algo assim, ele junta o atestado médico comprovando essa situação lá no próprio sistema Justifica, e esse requerimento vem para análise do juiz eleitoral. Havendo esse comprovante, a justificativa ela é deferida e processada no sistema. Esse é um procedimento bem, bem interessante para ser feito. E isso dentro desse prazo de 60 dias, então ele vai agora até meados do mês de janeiro, tendo em vista que o primeiro turno foi em 15 de novembro. Então é importante que o eleitor fique atento a isso e busque a internet para fazer essa justificativa no site do TRE do Rio Grande do Sul ou diretamente no site do TSE. Uma outra questão é com relação à reabertura do cadastro eleitoral, que essa reabertura ela permite agora com que o eleitor não só regularize a sua situação perante a Justiça Eleitoral, como ele possa transferir o seu domicílio eleitoral, fazer uma atualização de dados cadastrais ou fazer o seu primeiro título. Então, se retoma as atividades relacionadas ao cadastro eleitoral e ainda essa retomada ela permanece de forma remota, de forma virtual. Então, o eleitor ele faz todo esse encaminhamento na página do TRE do Rio Grande do Sul e ele vai acessar lá www.tre-rs.jus.br. Aí ele vai em eleitoral, eleitores, e depois cartório eleitoral virtual. Ali tem todas as informações e os documentos que o eleitor tem que encaminhar, tudo via sistema para o cartório eleitoral. Não precisa o comparecimento presencial.
Rafael, e agora, nos próximos dias, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, logicamente, é no dia 16 que nós vamos ter a diplomação dos eleitos.
Perfeito. Dia 16 de dezembro, é a próxima quarta-feira, às 17 horas. A diplomação, também tendo em vista restrições sanitárias e cuidados com relação a distanciamento, ela vai ocorrer de forma remota, de forma virtual, por meio da plataforma Cisco Webex. Cisco Webex é uma plataforma parecida com aquelas outras que muitos já devem ter utilizado, ou Google Meet, ou Zoom, ou Teams, que permite com que as pessoas acessem esse link, eles vão ingressar numa sala virtual, e ali vai ser feita essa cerimônia de diplomação com todos os municípios. Ela não ocorre de forma física esse ano. E os diplomas, eles vão ser gerados e disponibilizados após a cerimônia, todos eles na internet. Então, os candidatos eleitos e suplentes vão ter acesso a esse diploma pelo site do TRE do Rio Grande do Sul. E o TRE também definiu que a possibilidade de impressão dos diplomas para prefeito e vice, né? Que isso daí depois será encaminhado as orientações para que eles recebam o diploma físico. Os vereadores aí recebem podem imprimir diretamente da internet os seus diplomas.
Uhum. Mas eu só não entendi se a comunidade em geral pode participar. O pessoal pode entrar nesse é um aplicativo, um site, um programa, como é que faz?
É um link que ele é gerado por esse sistema, vai ser o juiz eleitoral que vai criar, ele ainda não foi criado. A cerimônia de diplomação é uma cerimônia pública. Então, a gente vai encaminhar esse link para todos os partidos, para que eles viabilizem o acesso dos candidatos, mas haverá sim a possibilidade de algum interessado participar dessa reunião, evidentemente, tendo algumas restrições com relação ao quantitativo, mas a licença do software, ela permite um número bem significativo de pessoas que podem acompanhar essa cerimônia.
Desde que tenha o link, então.
Isso, é. Depois de disponibilizado o link. Esse link vai ser gerado agora nos próximos dias, para a gente poder fazer a divulgação, tanto para partidos, para a imprensa e os demais interessados.
Perfeito. No total, quantas pessoas estiveram envolvidas na organização ligadas à Justiça Eleitoral em Marau, não só em Marau, na 62ª Zona Eleitoral, que são 6 municípios, no pleito de 2020? Tu tens mais ou menos uma ideia de com quantas pessoas vocês trabalharam simultaneamente nos últimos meses?
Nós considerando mesários, escrutinadores, auxiliares de escrutínio, administradores de prédio, só, assim como membros da junta eleitoral, foram 638 pessoas convocadas para trabalhar no dia da eleição. A esse número, a gente pode acrescentar mais 8 auxiliares de eleição, que nos últimos 35 dias antes da eleição, eles iniciaram as atividades para auxiliar na preparação do pleito, além da equipe do cartório eleitoral, né? Que os colegas, o Rodrigo, o Paulo, a Juliane, o Alencar, a Margarete, a Gisele, que prestam esse auxílio aí e agora um trabalho muito exaustivo, né? Em especial com relação a essa reinvenção que nós falávamos lá no início, que todo mundo teve que passar, se adaptar, e para que fosse possível viabilizar a eleição agora de 2020, em meio à pandemia.
Muito bem. Algo mais a destacar, Rafael?
Eu gostaria de só ressaltar o meu agradecimento aos meios de comunicação que foram nossos parceiros aí na divulgação das informações, sempre atenciosos conosco, e aos mesários, que no final de contas são eles que efetivamente viabilizam esse trabalho que é feito nos bastidores pela Justiça Eleitoral para viabilizar. E também agradecer a equipe do cartório eleitoral aí, que tem nos auxiliado, né, diuturnamente com relação a todas as atividades, agora passado o pleito, de organização do cartório, de separação de material, organização da diplomação, agora até terça-feira, dia 15 de dezembro, a entrega das prestações de contas finais. Então tem todo um trabalho interno de preparação para recebimento dessas mídias e depois de análise, porque cada candidato e cada partido político, e o partido tenha participado ou não do pleito, todos eles têm que prestar contas à Justiça Eleitoral, e nós temos um prazo para julgamento, em especial dos eleitos, que é o dia 12 de fevereiro. Então há uma demanda bem significativa ainda, que vai envolver toda a equipe aí. Então fica o agradecimento a todos que, de uma forma ou outra, participaram, né, dessa organização aí dos trabalhos.
E a nossa também gratidão, né? Nosso muito obrigado à Justiça Eleitoral por todas as vezes, né, que demandamos dos serviços de vocês, e por vezes também em horários que não eram muito convenientes, né, mas enfim, vocês sempre foram muito atentos conosco, muito obrigada. Rafael Copete, chefe do cartório eleitoral de Marau, conversou conosco. Muito obrigada, Rafael, sucesso agora, bom final de ano. Tem recesso, né, forense nos próximos dias também?
Tem, do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro. Ainda nós aguardamos algumas orientações com relação a esse atendimento virtual dos eleitores. A Justiça Eleitoral sempre ficava de atendimento de plantão. O que se sabe agora é que nós teremos um plantão para análise das prestações de contas, né? E o eleitor vai poder fazer, mesmo nesse período, a solicitação via internet dos seus documentos, né?
Obrigada, Rafael. Obrigado. Grande abraço.
Tchau, tchau.
Previsão do tempo.
E agora, nosso chamado é para que o Luiz Carlos Rodrigues de Lima chegue novamente à nossa programação para falar da previsão.